Vamos dar então início à nossa reunião ordinária. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Iniciamos a nossa ordem do dia com o ponto número 1, apreciação e votação da ata número 4, de 8 de maio de 2024. Considerando que o draft, a minuta da ata foi distribuído em devido tempo aos grupos parlamentares e dispensando-me de a ler, submeto a votação à ata número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 2 da nossa ordem do dia. Distribuição do projeto de lei número 110 da 16ª legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa do Bloco de Esquerda sob a epígrafe reforça as competências da entidade para a transparência, permitindo a realização de controlos periódicos por amostragem aleatória. Primeira alteração ao Estatuto de Entidade para a Transparência, aprovado pela Lei Orgânica 4 de 2019, de 13 de setembro. E deliberação sobre consultas a promover. A indicação de relator, de acordo com a nossa grelha de distribuição, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Nesse sentido, concedo a palavra à Sra. Deputada Paula Morgadinho para indicar relator. Faça favor, Sra.
Senhora Presidente, não é Morgadinho, mas sim Margarido. Pronto.
Peço imensa desculpa, não sei onde é que fui buscar
isto. O normal
isto.
É, portanto, substituir-me por Margarida, mas Morgadinho também é simpático. Senhora Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD indica à Senhora Deputada Ana Santos.
Obrigada, Senhora Deputada, e peço desculpa pelo lapso. Neste ponto ainda deixo à consideração dos grupos parlamentares a solicitação de parecer, à semelhança do que tem sido prática da Comissão, solicitar pareceres de entidades exteriores, entidades essas que eu vou elencar. À Comissão sobre ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, Mecanismo Nacional Anticorrupção, Entidade para a Transparência e Associação Cívica Transparência e Integridade. Deixo à consideração, portanto, os senhores deputados, a consulta a estas entidades exteriores para se pronunciarem sobre o projeto de lei enunciado. Alguma inscrição relativamente a este ponto? Portanto, não havendo oposição por parte de nenhum grupo parlamentar, portanto, vai-se proceder, portanto, à consulta a estas entidades exteriores à Assembleia da República. Passemos então ao ponto 3. Distribuição do projeto de lei 109 da 16ª legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa do Bloco de Esquerda, cuja epígrafe é densifica o regime penal aplicável a titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, prevendo a recuperação na totalidade do enriquecimento injustificado. Corresponde à 6ª alteração à Lei 52 de 2019, de 31 de julho, e deliberação sobre consultas a promover. Ah, pronto, isto peço desculpa, acabei por ler aqui, aqui a nota dos serviços. De acordo com a nossa grelha de distribuição, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação de relator e, nesse sentido, concedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves para indicar relator. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indico-me a mim próprio. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em conformidade com o ponto anterior, também deixo à consideração dos grupos parlamentares a consulta das entidades exteriores à Assembleia da República, que eu elenquei no ponto 1, não havendo nada a opor, vai-se então promover a consulta destas entidades relativamente a esta iniciativa legislativa. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem do dia, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 43 da 16ª legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa do PCP, com a epígrafe combate às portas giratórias entre os cargos políticos e os grupos económicos, reforçando o regime de impedimento do exercício de cargos em empresas privadas por parte de titulares de cargos políticos executivos. Quinta alteração à Lei 52/2019, de 31 de julho. Convido então o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, do Grupo Parlamentar do PSD, para apresentar o respectivo relatório. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Curiosamente, este projeto de lei está relacionado e seria a ser aprovado a sexta alteração à Lei 52/2019, 31 de julho, mas pela leitura que eu vi por parte da Sra. Presidente, já vem a caminho aí ainda uma outra proposta de alteração a este mesmo diploma. O que este projeto de lei, ao fim e ao cabo, apresenta são duas alterações, uma ao artigo 10º e outra ao artigo 11º, e genericamente no artigo 10º faz, digamos, uma ampliação do prazo, eu não gosto muito da expressão, mas seria o período de nojo, de 3 para 5 anos, e também, digamos, estende não só àqueles que vão ocupar algum tipo de cargo ou de função nestas sociedades comerciais, mas também a quem presta serviços. Por outro lado, há também uma alteração ao artigo 11º deste mesmo diploma, porque, pelo menos na expressão de motivos que consta deste projeto de lei, há também aqui, digamos, uma intenção de reforçar ou até, se calhar, efetivar as sanções que são aplicadas a quem prevarica. E nessa sequência, para além da tal ampliação que falei de 3 para 5 anos, há também aqui, digamos, novas sanções que são propostas para entidades e empresas que contratem antigos titulares de cargos públicos em violação do referido artigo 10º. E aqui, basicamente, e esta parece-me a maior novidade, a não ser aquela extensão temporal que há pouco falei e aquele estender para os prestadores de serviços, é que estas sanções implicam que estas entidades que vão contratar, digamos, alguém que assumiu funções executivas neste mesmo setor, fiquem obrigadas a devolver apoios, benefícios ou fundos que lhe tenham sido atribuídos na sequência de decisão em que tenha participado, direto ou indiretamente, esse mesmo titular, e também, há aqui também, digamos, uma proposta de impedir estas mesmas entidades ou empresas de celebrar contratos com o Estado ou com quaisquer entidades públicas ou de beneficiar até de qualquer incentivo ou isenções que envolvam recursos públicos, estendendo também isto a fundos comunitários pelo tal período de 5 anos. Encontrou-se aqui, digamos, uma referência de 5 anos. Nos pareceres que nos foram remetidos, há aqui, digamos, algumas até, chamemos-lhe, propostas alternativas. Há um deles que fala, por exemplo, de um período não ser de 5 anos, mas ser de 4, para fazer coincidir com o período normal da legislatura. Mas, digamos que a proposta, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista constitucional, regimental, cumpre todos os requisitos. E não me cabe, neste momento, tomar posição acerca da proposta, apenas, digamos, fazer a verificação técnica e também relativamente à proposta e relativamente também aos parceiros que foram juntos.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação do parecer. Pergunto se algum grupo parlamentar quer usar da palavra relativamente a este ponto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do parecer e do relatório. É matéria, aliás, que foi discutida recentemente, um parecer, como foi referido, um projeto muito similar a este, e, portanto, até há uma reflexão da Assembleia, e, portanto, não repetindo o que dissemos há alguns meses, remetemos também para eventual discussão em plenário dos temas, mas era só mesmo para agradecer o parecer e a análise completa e integral das várias questões. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faça favor.
Sra. Presidente, caros colegas, obrigado. É também para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Neves Sousa o trabalho efetuado. E já vou só chamar a pequena atenção para que aqui na última página está indicado que o projeto de lei é do PAN e não do Bloco de Esquerda, ou deste ligeiro lápis, portanto convém...
Do PCP.
Sim, do PCP, convém corrigir aqui essa parte. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição para este ponto?
Só apenas para agradecer o cuidado na leitura por parte do Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Quando há mais olhos, por regra, as coisas correm melhor e, portanto, dizer que esta retificação, como é óbvia, deverá ser feita, substituindo PAN por PCP.
Muito bem. Vamos então submeter a votação. O relatório apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 5 da nossa ordem do dia, apreciação e votação do parecer sob suspensão, substituição e retoma de mandatos de deputado. Relativamente a este ponto número 5, temos um pedido de retoma de mandato, pedido esse formulado pelo Bloco de Esquerda, relativamente à senhora deputada Marisa Isabel dos Santos Matias, sobre o qual foi preferido parecer, elaborado parecer, que submeto à consideração desta comissão, parecer esse que conclui e encerra as seguintes conclusões. A retoma do mandato da deputada Marisa Isabel dos Santos Matias cumpre os requisitos legais e tem efeitos a partir do dia 13 de maio de 2024, inclusive, cessando automaticamente o exercício do mandato pela deputada Isabel Cristina Rua Pires. Muito bem, submeto a votação este parecer de retoma de mandato. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto número 6, outros assuntos. Relativamente ao nosso agendamento da nossa próxima reunião ordinária, considerando também a próxima terça-feira, presumeu dia 21 de maio, não haverá trabalhos parlamentares na sequência de umas jornadas parlamentares, salvo erro, do PCP. Nesse sentido, portanto, não haverá trabalhos parlamentares. Se eventualmente houver necessidade de convocarmos reunião, porque isso vai depender também da nossa da necessidade, em função da nossa ordem de trabalhos, a haver reunião, portanto, será marcada para o dia 22 de maio, às 2 horas. Mas isso vai depender e depois da cadência da necessidade dos trabalhos e, portanto, em função daquilo que, entretanto, surgir e verificando-se essa necessidade, será convocada a reunião ordinária para o dia 22 às 2 horas. Se eventualmente se verificar a necessidade de realizar esta reunião ordinária da nossa comissão, podemos eventualmente marcar reunião de mesa e coordenadores para prosseguirmos os nossos trabalhos de reflexão relativamente ao nosso regulamento da comissão. Portanto, deixo isso à vossa consideração, oportunamente. Portanto, vamos então deixar esse assunto para mais tarde, em função, portanto, da necessidade ou não de realizar a reunião. Muito bem. E parece que chegou a hora da nossa fotografia, do nosso registro fotográfico para memória futura. Chegou em tempo, o Sr. Deputado chegou em tempo para... Fazermos então a nossa fotografia. Senhor Deputado, faça favor.
Eu não sei se faço, que hoje falta aqui bastantes deputados desta comissão, não seria melhor se calhar adiarmos para uma outra data a foto, que hoje falta aqui várias pessoas, desde a vice-presidente, inclusive alguns coordenadores de algumas comissões, apenas estou a deixar a sugestão. Se calhar poderíamos adiar para uma outra altura, uma segunda tentativa, e aí, olha, quem tiver, tá, fica apenas a sugestão.
Dia 22 talvez tenhamos mais sorte.
Muito bem, portanto, se assim consideram, e portanto, nada havendo a opor por parte dos grupos parlamentares relativamente à proposta do Sr. Deputado, então ficará, portanto, a nossa reunião de grupo, da comissão, dos membros da comissão, para o próximo, em princípio, dia 22. Mas pronto, vamos ver se vamos realizar a reunião. Se realizarmos a nossa reunião, eventualmente, então será, portanto, serão os membros desta comissão convocados para a reunião de grupo. Caso não se verifique a necessidade de realizar a reunião, pois então deixamos isso para um momento posterior. Muito bem. Nada, não havendo mais inscrições e nada mais havendo a tratar, damos como encerrada a nossa reunião. Obrigada.